dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande, vamos conversar hoje com a candidata Darlene Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Essa entrevista vai ter o tempo cronometrado de 15 minutos, por isso peço atenção à candidata em relação ao tempo. Vai conduzir comigo essa entrevista o repórter Gabriel Jacobsen. Bom dia, Jacobsen.
Bom dia, Fred. Bom dia, candidata, que logo mais se conecta conosco, e um especial bom dia aos nossos ouvintes que ali em frente estarão votando.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em reunião realizada no dia 2 de outubro. Com as regras todas explicadas, vamos à entrevista. Gabriel Jacobsen começa perguntando à candidata Darlene Pereira.
Candidata Darlene, o PT está no governo desde 2013, administrando o município. Qual a principal deficiência desta gestão de 8 anos que a senhora pretende corrigir se for eleita? O tempo começando a valer a partir de agora, candidata.
Bom dia, obrigada por poder estar aqui conversando com vocês e com a comunidade rio-grandina. Então, nós fizemos muito. Eu trabalhei com o Alexandre durante esses 8 anos. Primeiro como chefe de gabinete e depois no gabinete de programas e projetos especiais. Então, dentro do que a gente ainda precisa fazer, nós precisamos melhorar a questão da mobilidade, que é a parte do binário ali da entrada da cidade, da RS, que apesar da RS ser de responsabilidade do Estado, ela afeta o município, né? Porque esse estreitamento ele causa engarrafamento. Então, nós já estamos trabalhando nisso, o prefeito Alexandre trabalhou nisso, não conseguiu concluir, e a minha ideia é concluir. Esse é um problema que a gente precisa resolver, tanto o binário com relação à mobilidade, tá, Gabriel? Tanto o binário quanto a ampliação, a qualificação da Roberto Sokowski. A nossa cidade ela é uma cidade estreita, né? Ela é uma península, então acaba diminuindo as possibilidades de entrada e saída dos veículos. E a gente entende que essas duas obras são necessárias e prioritárias, né, a serem feitas pelo novo governo. Assim como a qualificação do transporte coletivo. Então, para ali está previsto, além da construção do binário, da ampliação da Roberto Sokowski, também a troca da integração, que hoje funciona ali no meio da junção, ela vai para a lateral da rodoviária nova, dando mais segurança para os usuários do transporte coletivo, até em função da iluminação, da proximidade, de bares, lancherias, banheiros que as pessoas podem acessar da rodoviária com maior segurança. Então, são três obras importantes
na mobilidade que nós tínhamos
como meta de fazer no governo Alexandre e ainda não conseguimos executar completamente. Mas o que ajuda nisso, Gabriel? Ajuda que nós já temos os projetos, a gente já buscou esse financiamento, né? Se não fosse a pandemia, talvez essa obra já estivesse em fase de licitação.
Já temos 2 minutos de entrevista. Candidata, o seu candidato a vice foi condenado por improbidade administrativa, por ter empregado a própria namorada, na época, em um cargo comissionado na Câmara de Vereadores. Isso não é um caso de condenação que pese sobre a senhora, mas sobre alguém que está ao seu lado na campanha e que vai estar ao seu lado pelos próximos 4 anos, se a senhora for eleita. Existe algum constrangimento sobre isso? Pergunto ainda se essa condenação do seu vice pesou na escolha dele para a disputa.
Então, Gabriel, eu tenho 30 anos de serviço público, né? 16 anos como gestora, nunca tive nenhum tipo de processo, né? Procuro manter, a gente sabe que a vida pública ela é difícil, muitas vezes os gestores têm que tomar decisões difíceis. Né? A pessoa ela era servidora pública, ele está respondendo por isso, né? Está em primeira instância, tu disseste bem, ele está sendo acusado por improbidade, não é corrupção. Ele não lesou, né? Ele apenas indicou a servidora, que depois veio a ser namorada dele. Mas, assim, quanto ao Renatinho, eu conheci o Renatinho e trabalhei com o Renatinho nesses últimos anos de governo, né? E ele se mostrou, tanto antes enquanto vereador, apoiando o nosso governo, quanto depois, já como vice, né? Ali no gabinete, uma pessoa sempre fiel, sempre colaborativa, ele não tem nada que desabone ele na nossa relação, né? Assim como essa parceria com os outros partidos, né? Então não é uma decisão isolada, é uma decisão coletiva de alguém que já vinha trabalhando conosco. No entanto, ele sabe e está respondendo e tem consciência disso, né? E sabe que se tiver algum tipo de condenação, como o caso que é pagar uma multa pelo que ele fez, ele vai cumprir. E eu defendo sempre isso, viu? Eu acho que a gente tem que procurar manter uma vida pública extremamente transparente e correta, né? E se alguém errar, tem que ser punido. Porque senão todos pagam, né? E aí é isso que a gente tem que cuidar. Por isso a política está tão desacreditada, né? Porque acabam acontecendo erros e todos acabam entrando na mesma panela, vamos dizer assim, popularmente, né? Então, é importante
candidata,
que se esclareça isso.
Candidata, o transporte público do Rio Grande é alvo de reclamações de usuários. A atual gestão tentou, ao menos 6 vezes, fazer licitação para os ônibus do município, mas não teve sucesso. Como a senhora vai resolver esse problema?
Exatamente. Eu já tinha te falado na primeira, né? Que um dos problemas é a questão da mobilidade e a outra é o transporte coletivo. Mas foram várias tentativas. Nós tivemos que, eu acho que é importante que se diga isso, o prefeito Alexandre, ele teve que romper o contrato, a concessão existente que tinha, porque tinham apontamentos da gestão anterior pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, então esse contrato foi rescindido, né? Essa concessão foi rescindida e nós estamos na tentativa, né? Já está na sexta licitação. A gente espera que agora essa... Eu brinco com o prefeito que eu espero que eu já receba pronto. Mas se eu não receber pronto essa licitação já concluída, que está em andamento, eu vou fazer uma conversa. Antes de fazer nova licitação, eu quero chamar todos os envolvidos. Empresários, representantes de usuários, representantes de entidades do município, para que a gente possa fazer uma discussão aberta, transparente, porque nós já fizemos várias audiências públicas, né? Todo o processo de licitação ele envolvia antes uma audiência pública. Mas antes das audiências públicas, eu quero fazer conversas com essas entidades no sentido de buscar, e mais, e buscar empresas, né? Buscar empresas fora que possam querer vir para Rio Grande prestar esse serviço. A gente sabe que mudou
candidata,
essa questão
pra, do transporte. Gente... Candidata, para a gente poder insistir um pouco no tema e esclarecer bem o assunto... Por que acreditar que as próximas tentativas de licitação darão certo na gestão da senhora, eventualmente, se as desta gestão não deram?
Uma está em análise, né? Essa última deu certo e alguém entrou com recurso. Outras não deram certo porque deu deserta. Então, e é isso que eu estou te dizendo. Acho que nós precisamos chamar as pessoas, discutir, oferecer o serviço, mostrar o que a empresa tem a ganhar. A gente sabe que mudou a realidade do transporte coletivo, ela mudou, né? As pessoas hoje usam outras alternativas também. Em Rio Grande, nós tivemos um aumento muito grande das ciclovias. Isso faz com que o trabalhador também use a bicicleta, diminuindo o movimento do transporte coletivo. Mas... O que faz eu acreditar? Porque eu vou buscar isso, né? Eu vou dialogar com as empresas, eu vou oferecer para que tenha concorrência. Não, é descabido uma licitação deserta. A gente sabe dos problemas que existem no transporte coletivo, das grandes empresas que acabam tendo monopólio nas cidades, né? Mas eu quero limpar isto e oferecer à cidade para que uma empresa queira vir investir em Rio Grande, investir no transporte coletivo de qualidade. O que, que eu não vou fazer? Eu não vou abrir mão de alguns critérios de qualidade que estão exigidos no edital. Como a questão do cumprimento de horário, o rastreamento por GPS, as câmeras de segurança, a acessibilidade para as pessoas com deficiência. Isso são critérios básicos da licitação que nós não podemos abrir mão em respeito ao usuário.
Candidata, a atual gestão do seu partido manteve o ginásio Farido Salomão da Praça Saraiva interditado por 8 anos. A senhora acredita que a atual gestão do seu partido fez a obra no tempo certo para a população?
Então, na verdade, a gente manteve, nós tivemos que interditar, e eu acompanhei esse processo, viu, Gabriel?
Frederico.
Nós tivemos que... Ah, desculpa, Frederico. nós tivemos que interditar porque ele não tinha, ele apresentava risco para as pessoas que usariam, né? Então, por isso ele foi interditado, foi feita uma primeira licitação, um projeto para a reforma completa dele pelo sistema de RDC. A empresa que ganhou a licitação começou a obra e não deu continuidade. Essa empresa foi, esse contrato ele foi rescindido unilateralmente pelo município. Essa empresa foi julgada e punida, né? Ela teve que ficar 2 anos sem poder licitar, além de ter cobrança de multa. É importante que se diga, porque isso é comum acontecer, né? Às vezes as empresas ganham o processo de licitação e não cumprem com o que está no contrato. E aí a gente tem que ser firme o suficiente para tirar, embora
mas
que demore
anos,
mais.
Mas 8 anos não é um tempo demais?
É um tempo grande, sim, tens razão. Depois disso, entrou a crise, porque nós íamos fazer isso com recurso próprio do município, né? Entrou a crise, nós optamos por inverter a situação, nós fazermos os projetos executivos. Então, o município fez o projeto executivo agora da parte de telhado e elétrica. Isso já está licitado, já tem empresa vencedora, já tem ordem de início de serviço, né? Eu sei que demorou muito, eu reconheço que demorou muito, mas é um projeto que vai sanar um lugar tão importante para nós, né, para todo o município. Esse ginásio ele tem uma memória afetiva, além de ser um espaço de grande utilidade para o pessoal do esporte, né, e ele cedia também uma escola de futsal ali no município. Mas
candidata,
ele, assim
chegamos...
como a gente fez com o posto 4, né, Fred? Assim como fez com o posto 4. Demorou um pouco para fazer, mas nós sanamos problemas. Nós levamos 8 anos para sanar problema de 20, 30 anos, que era um prédio sem a menor manutenção.
Já passamos dos 11 minutos, candidata.
A vida das pessoas, né?
Já passamos dos 11 minutos. Gabriel Jacobsen.
Vamos lá, vamos falar de educação. Candidato, o IDEB, principal indicador para avaliar a educação, mostra que o município ficou abaixo da meta projetada desde 2013 para as séries finais do ensino fundamental. O que a senhora pretende fazer para melhorar esses fundamentais indicadores?
Primeiro, no ensino, nas séries finais. Nas séries iniciais e na educação infantil, nós superamos a meta. É importante que se diga, né? É importante que se diga o que se fez e ainda o que falta fazer. Dentro das séries finais, nós, embora estando crescendo, com os índices crescendo, nós ainda não estamos atingindo a meta, né? A educação foi uma prioridade no governo do Alexandre e vai continuar sendo uma prioridade no meu governo, se eu for eleita, né? Então, nós vamos qualificar ainda mais os serviços da educação. Nós vamos ampliar o serviço do contraturno, porque a gente entende que isso, além de dar maior segurança para a família, que as crianças tenham de ficar na escola, né? Hoje são 40 escolas com atividades no contraturno. Eu quero ampliar para 60 escolas. O total de escolas no município hoje são 77. Então, a meta é 60 escolas com o turno inverso. E nesse turno inverso, tu dá a possibilidade, então, de qualificação também desses estudantes, né? Com atividades de esporte, de cultura, de lazer e de reforço escolar. Além de manter, né? Manter a qualificação dos professores, mantendo a hora atividade, para que esses professores possam se manter qualificados e motivados também para o trabalho. Mas eu quero dizer que a educação é uma coisa que a gente tem muito orgulho, viu? Nós crescemos muito na educação. E tem uma área que eu gosto muito de falar, porque para mim é uma área muito importante, que é a área da inclusão das pessoas com deficiência. Hoje o nosso município tem mais de 1.600 crianças com deficiência na rede, acompanhadas com qualidade.
Faltam 2 minutos de entrevista. Candidata, vou mudar de área, vamos perguntar de saúde. A gestão atual recebeu diversas críticas por conta da gestão, da intervenção na Santa Casa. No plano de governo, a senhora promete gestão plena da saúde em Rio Grande. A população pode esperar na gestão de saúde no seu mandato o que foi feito na intervenção?
Que bom que vocês fizeram essa pergunta, porque eu acho que é importante que se diga. Tiveram muitas críticas, no entanto, se o prefeito Alexandre não assumisse a Santa Casa, nós não teríamos a Santa Casa hoje. Não foi a intervenção que teve problemas. A Santa Casa tinha problemas. E quando tu pega uma gestão com muitos problemas, que era o caso da Santa Casa, não é tão simples sanar rapidamente. E a Santa Casa hoje está funcionando graças à intervenção. Então é importante que a comunidade saiba disso, né? E que a Santa Casa hoje ela é uma entidade privada. Assumir a gestão plena, eu sei que é uma grande responsabilidade e compromisso, mas eu quero sim, porque eu quero aí o município terá controle sobre os contratos, sobre a gestão dos hospitais, tanto o Hospital Universitário como o Hospital da Santa Casa, porque hoje nós só temos dois hospitais em Rio Grande.
Faltam 30 segundos para o fim da entrevista, candidata.
Tá, então eu só vou concluir dizendo que eu quero continuar assim, investindo muito em saúde, num plano seguro de retorno às aulas no pós-pandemia e qualificando ainda mais a nossa... Tem três pontos importantes para a gente tocar, que é a saúde. Eu não consegui falar porque não deu tempo, porque é muita coisa. A questão da economia, né, da retomada da economia, da geração de trabalho e renda, que é tão importante e necessária também nesse momento, e eu convido as pessoas a conhecerem as minhas propostas nas redes sociais, @Darlene.
Encerramos o tempo, os 15 minutos, chegamos ao fim. Agradeço a candidata Darlene Pereira, foi a sétima candidata que ouvimos aqui na nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio Grande.